Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 31 de julho, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. E vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: antigo vice-presidente americano Joe Biden e senadora Kamala Harris podem marcar o segundo debate entre pré-candidatos democratas às eleições de 2020. A Amnistia Internacional denuncia greve de fome de presos nas prisões do Egito. Médicos Sem Fronteiras dizem que a violência nunca vista está a ser registada na Síria. Entretanto, nos primeiros 30 minutos, vamos com notícias de Angola e um pedido de 12 anos de prisão para o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás. Ontem é apontado como exemplo no combate à corrupção por analistas. Retomo esta questão, notícia que vamos ter de desenvolver mais à frente. Também o Tribunal Supremo anula um ato de demolição de casas no Lubango em 2012 e advogado diz que vítimas podem processar o governo.
Vai servir de dissuasão, não só para os que querem continuar na mesma prática, os que já foram anunciados.
Noutras notícias, há muita carência alimentar no Quando Cubango e autoridades não conseguem garantir suprimentos. A Habitat de Palanca Negra pode ser aberta a turistas ainda este ano. E em Moçambique, prepara-se para amanhã a assinatura do acordo de paz entre o governo e a RENAMO. Notícias que marcam a atualidade esta quarta-feira aqui em Washington. São 13 horas e 2 minutos. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Hoje é dia do segundo debate entre pré-candidatos democratas às eleições de 2020. O antigo vice-presidente Joe Biden e a senadora Kamala Harris poderão repetir hoje o confronto explosivo do mês passado na segunda série de debates em Detroit. Biden deverá enfrentar Harris e o também senador Cory Booker, os mais concorrentes prominentes negros numa corrida pela nomeação democrata, na qual a questão racial desempenha um papel destacado. 7 outros pré-candidatos, incluindo Julian Castro, ex-secretário da Habitação de Obama, Jay Inslee, governador de Washington, e a senadora Kirsten Gillibrand, participam nesse debate. Ontem, no primeiro debate entre 10 pré-candidatos, Bernie Sanders e Elizabeth Warren defenderam repetidamente suas propostas, consideradas mais à esquerda do partido, sob o fogo cruzado de adversários mais moderados, que argumentaram que os seus planos de oferecer assistência de saúde universal, combater a mudança climática e descriminalizar as travessias ilegais na fronteira prejudicariam os democratas nas urnas. A Amnistia Internacional denunciou hoje que 130 reclusos de uma prisão egípcia estão em greve de fome há mais de 6 semanas em protesto contra o que consideram condições cruéis e desumanas de detenção. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos pediu às autoridades que investiguem as alegações dos prisioneiros sobre tortura e outros. Quando começaram a greve, as autoridades terão respondido com espancamento e choques elétricos com tasers, denunciou a Amnistia Internacional. A escalada de violência na província síria de Idlib, registrada em junho, provocou um recorde de mortos e feridos este ano, além de 450 mil deslocados e hospitais sobrelotados, denunciou hoje a Organização Médicos Sem Fronteiras. Em comunicado, disse que a violência aumentou ao longo do mês passado, à altura em que houve mais pessoas mortas e feridas do que em qualquer outro momento deste ano. O Estado Islâmico diz que, através da sua agência de notícias Amaq, que matou ou feriu mais de 40 soldados no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, em 2 ataques separados ontem. O grupo diz que militantes atacaram um posto militar em Baga e mataram pelo menos 15 soldados antes de realizar um segundo ataque a um quartel do exército na cidade de Beni Sheikh, onde eles mataram cerca de 25 outras pessoas. Um porta-voz do exército não respondeu aos telefonemas de agências para comentários. Uma bomba matou pelo menos 35 pessoas que viajavam de autocarro no Afeganistão nesta quarta-feira. Ah.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Luanda, o Ministério Público pediu 12 anos de prisão para o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e quatro colaboradores acusados de desvio do dinheiro público no Conselho Nacional de Carregadores. Analistas dizem que uma eventual condenação do antigo ministro pode servir de exemplo para outros servidores públicos. Fernando Rodrigues.
O antigo ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, disse em tribunal esta segunda-feira que estava orgulhoso pela prisão, mas que sentia vergonha daqueles que fizeram com que ele estivesse a ser julgado. Sem citar nomes, o ex-governante disse que pedia perdão a todos eles, ao mesmo tempo que exigiu justiça ao tribunal. Por sua vez, a advogada Paula Godinho disse que a corrupção não pode ser combatida, condenando aqueles que apenas cumpriram ordens superiores. O analista João Lucombo Zatuzola considera que as palavras de Paulo Agudinho deixaram mais uma vez implícita a implicação de outras entidades nos crimes de que os réus são acusados.
Ah, vai servir de exemplo, sim, vai servir de exemplo, vai servir de dissuasão não só para os que querem continuar na mesma prática, os que já foram anunciados que vão ser convocados, que sirva de exemplo para eles e para a sociedade em geral. Não se limita lá, os nomes são conhecidos, já circularam nas redes sociais, nos jornais. A advogada pediu uma absolutação e diz que ela apenas executava as ordens do chefe do Poder Executivo, que não se deveria meter todo o peso da situação do ambiente político daquela altura na cabeça dele. Seja abrangente, que não se limita a só a ele, porque chama-se.
Por seu turno, o analista Nelson Domingos disse que as alegações de que o antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, teria sido mandante de alguns atos cometidos pelo ex-ministro, sugerem que o ex-chefe de Estado angolano devia ser ouvido pela justiça.
Se de fato José Eduardo dos Santos é inocente, eis aí então a magna oportunidade para refutar as acusações e suspeições que pendem sobre si. Mas se ficar provado que durante o seu mandato praticou os crimes de suborno, traição à pátria e aqueles tipificados como insuscetíveis de anistia, certamente ele pôde responder criminalmente nos termos do artigo 127 da Constituição. Acredito que é muito improvável que José Eduardo dos Santos se sente no banco dos réus em Angola, à semelhança do que está a ocorrer na África do Sul com Jacob Zuma. Prova disso é o seu refúgio e o refúgio dos seus familiares na Europa. É um forte indício de que sairão incólumes a justiça angolana, se é que de fato ela chegará para todos ou para a maioria daqueles que lesaram o Estado angolano, deixando o país em uma vergonhosa miséria.
O representante da ONG Friends of Angola, Rafael Moraes, também defende que todos os cidadãos implicados nos casos de corrupção durante a vigência do anterior governo devem ser chamados à justiça por forma a moralizar a sociedade. Segundo analistas, os réus incorrem na pena que vai de 16 a 20 anos de prisão, sendo que a moldura penal menos grave vai de 1 mês a 6 anos. Entretanto, o juiz marcou a próxima sessão para o dia 6 de agosto, que será destinada à apresentação e discussão das alegações finais, ao que seguirá a marcação da data para a leitura da sentença. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuamos a falar de justiça. O Tribunal Supremo declarou nulo o despacho do então governador da UIL, Isaac dos Anjos, que em março de 2010 ordenou a demolição de centenas de casas construídas ao longo da linha férrea e do rio Mucufi, no Lubango, e a consequente transferência de famílias para o bairro da Chavola. Agora, as vítimas poderão ir ao tribunal pedir indemnização ao governo da província, como nos conta o Teodoro Albano.
A decisão foi tornada pública no Lubango pelo advogado David Mendes, que na data dos factos e nas vestes de ativista havia interposto ao Tribunal Supremo um recurso alegando ilegalidade no ato. Para David Mendes, com esta decisão, as famílias lesadas têm caminho aberto para intentarem uma ação indemnizatória contra o governador da província da Huila.
Como O ato já foi praticado. É impossível de reparação física in natural. Aqui o caminho são as indemnizações. O que nós podemos aconselhar é as pessoas que podem fazer prova de que foram vítimas desse ato que interponham a competente ação indemnizatória pelos danos que o Estado causou. É preciso ter aqui presente, não é o Isaac dos Anjos enquanto indivíduo, é o governador da UILA. Quer dizer que quem praticou o ato foi o governador. Sem o Isaac dos Anjos, tem outra pessoa que o veio substituir. Por isso, a responsabilidade passa para o atual governador ou o governo que está a funcionar na UILA.
As demolições e a transferência compulsiva dos cidadãos, na ocasião, foram feitas debaixo de vários protestos, sobretudo de organizações cívicas. David Mendes, que se diz limitado em agir nesta altura como ativista por força do seu papel de deputado na Assembleia Nacional, refere que com uma ação indemnizatória contra o governo da UILA, no seguimento do acordo do Tribunal Supremo, teria um papel pedagógico no futuro para os agentes públicos.
Isso nos leva a compreender da necessidade de estarmos a mover ações judiciais, não nos conformarmos. É verdade que os tribunais demoram. Estamos a falar de uma situação que ocorreu em 2010. Estamos a falar de passar-se 9 anos. Mas há uma decisão. E essa decisão tem outro lado pedagógico. Isso pode influenciar daqui para frente os governantes saberem como fazer, não agirem violando a lei. Então, precisamos também levar esse lado pedagógico aos agentes públicos.
A necessidade de modernização da linha do caminho de ferro de Moçambique e a retirada de famílias que residiam em zonas consideradas de risco foram as razões evocadas pelo governo para concretizar a medida. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Da UILA regressamos para Luanda, onde também o ex-diretor-geral do Instituto Nacional de Estradas de Angola, Joaquim Sebastião, já está em liberdade desde o início da tarde de hoje, sob o termo de identidade de residência. A Procuradoria-Geral da República informou que o arguído, preso desde janeiro último, teve a medida de coação alterada por atingir o limite do prazo de prisão preventiva, mas o caso não terminou. Coque Mucuta.
A confirmação foi dada pelo diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e imprensa da PGR, Álvaro João. Segundo João, a lei das medidas cautelares tem limites de prazos para o caso do ex-diretor-geral do Instituto Nacional de Estradas de Angola, INEA, Joaquim Sebastião, esgotou.
A lei das medidas cautelares em processo penal estabelece prazos de prisão preventiva e é dentro desses prazos que o arguido pode ser mantido preso enquanto decorrer a instrução preparatória do processo. Se o Ministério Público não concluir o processo, formular a acusação e remeter a tribunal, o arguido deve ser imediatamente solto mediante termo de identidade e residência.
João afirma que a soltura de Joaquim Sebastião não significa que esteja livre da responsabilização criminal dos processos em curso.
Mas a sua soltura nesta fase do processo não significa que esteja livre dela. O processo vai prosseguir a sua tramitação normal até que sejam concluídas todas as diligências probatórias para fundamentar a acusação e posterior remessa do processo ao tribunal para o julgamento.
Na última segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República, através do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, procedeu à apreensão de 13 imóveis, 6 veículos e um centro de estágio de futebol no bairro do Sequel, em Luanda, pertencentes a Joaquim Sebastião. Entre os imóveis localizados em Angola, destacam-se um complexo localizado no Kikuchi, assim como uma luxuosa moradia em Talatona. Coque Mucuta, Luanda.
Três horas e 14 minutos aqui em Washington. Voz da América continua a transmitir a onda média, 1530 MHz, e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, voaportugues.com. e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, VOA Português. No WhatsApp, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do número +1 908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, aqui no Angola Fala Só, estará Abel Chivucubuco, o ex-presidente da Casa CE, que nesta sexta-feira mesmo, dia 2, irá anunciar a criação de um novo partido, o nome da nova formação política e também a sua identidade ideológica. Aqui no Angola Fala Só, na sexta-feira, Abel Chivucubuco. Vamos agora para o Quando Cubango, região leste de Angola, onde a seca que se assiste um pouco por toda a parte da província está a provocar mortes, sobretudo de crianças. Cerca de 70 mil famílias carecem de apoio familiar. Associado a este drama, está também o facto de populares, em números incalculáveis, estão a abandonar a província com destino à vizinha Namíbia e as autoridades não têm meios para ajudar, como nos conta Fernando Caetano.
O governador em exercício do Quando Cubango, Bento Francisco Xavier, descreve parte do cenário que se vive nas chamadas terras do progresso.
E nós temos, a nível da província do Quando Cubango, cerca de 70 mil famílias que ficaram afetadas por essa questão da seca, traduzindo os 70 na ordem de 354 mil pessoas. Concretamente, na questão que mexeu com o governo da província do Quando Cubango, é uma realidade. Estamos a viver, né? Isso fruto da seca. As nossas populações estão a deslocar-se das suas zonas à procura do lugar onde possam encontrar aquilo que naquelas localidades não tem. E tem como destino a vizinha República da Namíbia. Para acudir à situação, nós precisávamos aí na ordem de mais de 900 e tal toneladas. Mas também há um outro problema que associa-se a essa questão, que tem a ver com as vias de acesso. Não estávamos a trabalhar com as viaturas das Forças Armadas e a Polícia da Guarda Fronteira, e os municípios que estão afetados distam alguns, sobretudo os dois, que estão mais distantes, uma Vinga e o Rivungo, a mais de 700 e tal quilómetros. Precisamos, na verdade, para fazer chegar a mercadoria até essas localidades, cerca de 12 a 15 dias.
A Bento Xavier confirma que os apoios prestados não são suficientes, os estoques para apoio às vítimas da seca já esgotaram.
E para dizer que neste momento os nossos estoques estão totalmente esgotados, o que nós, nesse momento, enquanto governo da província do Quando Cubango, pedimos é a intervenção de todos, porque o problema que nós estamos a viver, somente o governo da província do Quando Cubango não vai ser possível, mas precisamos também do apoio do meio de transporte, porque nada vale conservarmos toneladas e toneladas de alimentação aqui no município sede, quando nas localidades as crianças estão a morrer à fome.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Do Sumbe, vamos para Malães. Isaías Soares acompanhou uma visita a um local onde a palanca negra poderá ser vista por turistas nacionais e estrangeiros já a partir deste ano. É um santuário turístico que está em construção no Parque Nacional da Cangangala, naquela província angolana.
O anúncio foi feito esta terça-feira pelo coordenador do Projeto de Proteção e Captura do Animal, engenheiro Pedro Vaz Pinto, no termo de uma operação de catalogação de exemplares no Parque e na Reserva Natural e Integral do Luando.
Está neste momento apenas pendente de acabamentos de algumas infraestruturas, como bebedouro, um miradouro, etc. Sistema de abastecimento da água, abertura de algumas picadas, que pensamos estará concluída ainda neste cacimbo. Logo que estejam concluídas essas infraestruturas, nós iremos ainda deste ano, procederam a uma pequenina operação de captura e trasladação de alguns machos e duas ou três fêmeas a partir do santuário principal da Cangandala para o santuário turístico.
240 palancas negras gigantes estão neste momento confinadas nas duas localidades.
Na reserva do Luango, o censo atualizado aponta para cerca de 160 animais no total. Isto inclui crias, inclui machos, inclui jovens. Dentro deste número de 160, são cerca de 40 que são fêmeas reprodutoras. Isto é para chamar a atenção que não são assim tanto. No caso da Cangandala, temos cerca de 80 animais, cerca de metade do que temos na reserva do Luango. Mas já são animais que estão numa fase de grande crescimento, estão bem protegidos, portanto a situação é bastante diferente.
Na operação dos últimos dias, foram marcados novos integrantes das 5 manadas avistadas nos últimos 2 anos.
Colocámos 15 coleiras de GPS, que era o objetivo, 9 delas em fêmeas e 6 em machos. Tínhamos já identificado, desde há 10 anos, 5 manadas no Luango. São essas mesmas 5 manadas que nós, com algum esforço, conseguimos localizar. E a ideia era conseguirmos marcar, de preferência, 2 fêmeas em cada uma das 5 manadas. Porque assim conseguimos sempre, caso morra uma, há sempre mais uma que dá posição.
Até abril do ano em curso, as autoridades angolanas controlavam cerca de 200 palancas negras gigantes e ainda era iminente o risco de extinção por deficiência de fiscais para controlar a fúria dos caçadores furtivos. O governador em exercício de Malães, Gabriel Pontes, reafirmou o empenho do executivo local nos programas do Ministério do Ambiente, da Fundação Kisama e de outras instituições e organizações nacionais e estrangeiras que velam pela conservação e proteção daquela espécie da palanca.
Temos isso com todos os que neste projeto participam e desde já agradeço todo o apoio que tem sido prestado, tanto pelos parceiros institucionais e corporativos a esta causa, e dizer que estaremos sempre disponíveis.
O administrador do Parque Nacional da Cangandala, Vítor Paca, que acompanhou o processo de catalogação, foi perentório em afirmar que a mudança de comportamentos dos cidadãos que circulam nas cercanias do perímetro da zona controlada para a preservação do animal. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Na revista esportiva começamos com mais uma corrida ao prémio de Best entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Eles estão entre os 10 nomeados hoje para o prémio, que já tem data marcada para entrega, uma gala em Milão no dia 23 de setembro. Os demais da lista são Frenkie de Jong, do Ajax, Matthijs de Ligt, também do Ajax Juventus, Eden Hazard, do Chelsea, agora no Real Madrid, Harry Kane, do Tottenham, Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, Sadio Mané, Mo Salah e Virgil van Dijk, trio de Liverpool, que é a equipa mais representada nesta lista. As votações já estão a decorrer no site da FIFA. No futebol feminino, domínio norte-americano na lista de 12 nomeadas para o prémio The Best. A seleção campeã mundial oferece 4 nomes à lista. Megan Rapinoe, talvez a grande favorita, Alex Morgan, Julie Ertz e Rose Lavelle. Lucy Bronze, da Inglaterra, Caroline Graham, da Noruega, Ada Hedenberg, da Noruega também, Amadine Henry, da França, Sanker, da Austrália, Viviane Miedema, da Holanda, Wendy Renard, da França e Ellen White, da Inglaterra, completam a nomeação ao prémio, que no ano passado foi ganho pela brasileira Marta. Entre os técnicos, o português Fernando Santos está entre os 10 candidatos ao prémio também The Best, mas tem a feroz concorrência de treinadores como Jürgen Klopp, vencedor da Liga dos Campeões com Liverpool, Pep Guardiola, bicampeão da Premier League com Manchester City, ou Didier Deschamps, que levou a França à conquista do Mundial de 2018. Na corrida estão indo os selecionadores Tite do Brasil, Ricardo Gareca do Peru, Jamel Belmadi da Argélia, e os treinadores Marcelo Gallardo do River Plate, Maurício Pochettino do Tottenham e Erik ten Hag do Ajax. No mercado das transferências, ainda ao rubro, depois na temporada passada ter estado cedido ao Barcelona, Kevin Prince-Boateng vai prosseguir carreira em 2019-2020 na Fiorentina, na Itália. Segundo aquela equipa, o ganês deixa o Sassuolo a título definitivo. Segundo avança o L'Equipe, noutra informação, o Mónaco está prestes a garantir a contratação de Henri Anuekuru, jovem avançado nigeriano de 22 anos, tem contrato com Everton, equipa orientada pelo português Marco Silva. Enquanto isso, a imprensa espanhola tem mais um capítulo da novela Neymar. O Barcelona prepara-se para apresentar uma proposta oficial ao PSG por Neymar, diz aquele jornal. Hoje é o primeiro dia limite para a definição do futuro de Gareth Bale. É que dentro de alguns minutos o mercado de transferências fecha na China, pelo que a concretizar-se uma mudança para aquele país asiático tem de ser fechada nas próximas horas. Falemos agora do Afrobasket feminino que decorre no Ruanda. As comandadas de Elisa Pires, as angolanas, derrotaram a Tanzânia por 71-48 em partida da terceira e última jornada do Grupo A. E a equipa terminou invicta. O seu próximo adversário está ainda por definir. Para o mesmo grupo jogam dentro de momentos Ruanda, Moçambique, enquanto para a Série B jogam Mali, Egito, folgando Uganda por imperativo do calendário. A competição termina no dia 3 de agosto. E amanhã, um dia importante em Moçambique, será assinado um acordo para a paz definitiva na Serra da Gorongosa entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o Yusuf Mohamed. O anúncio foi feito hoje pelo Presidente da República, Alfredo Júnior, desde Maputo.
A reação das três bancadas parlamentares foi imediata, com Galiza Matos Júnior da Frelimo a mostrar-se expectante que o acordo traga a paz efetiva para o país. Algo subscrito por Ivone Soares, chefe da bancada da RENAMO.
Vai ser assinado este acordo amanhã, precisamente, Sua Excelência o Presidente da República, para garantir o retorno da paz definitiva e da segurança entre os moçambicanos, o que é muito bom.
Que irá pôr termo ao conflito que arrastou-se desde 2013, teve o seu pico com a criação dos esquadrões da morte em 2016 e saber que finalmente o povo moçambicano vai poder estar em paz.
Fernando Bismarck, do MDM, espera que o acordo marque o fim das hostilidades no fim de cada ciclo eleitoral. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E depois deste tema sobre um acordo de paz amanhã em Moçambique, por que não ficarmos com a música Peace by Peace, por Marsha Griffith?
Long ago, and tried to recall his name. Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos no 31 de julho, é o último dia do mês. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, a Amnistia Internacional denunciou hoje que 130 reclusos de uma prisão egípcia estão em greve de fome há mais de 6 semanas. Eles protestam contra o que consideram condições cruéis e desumanas na prisão. O grupo Estado Islâmico diz, através da sua agência de notícias, que matou ou feriu mais de 40 soldados no estado de Borno, nordeste da Nigéria, em 2 ataques separados ontem, terça-feira. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Sada Praia, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidigiti Capital FM, na cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Gabu e também a Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está na internet. A nossa referência é VOA Português. Também na internet, mas desta feita através do Facebook, Twitter e Instagram, pode ter acesso às notícias da Voz da América, bastante para tal procurar por VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Bill Andrade. As notícias já a esta hora com o Álvaro Lugier Andrade. E Álvaro, começamos aqui mesmo nos Estados Unidos.
É mesmo, o antigo vice-presidente americano Joe Biden, pré-candidato democrata favorito à eleição de 2020, segundo a sondagem, e senadora Kamala Harris, poderão repetir hoje o confronto explosivo do mês passado na segunda série de debates. Biden deverá enfrentar Harris e o também senador Cory Booker, os candidatos negros mais proeminentes numa corrida pela nomeação democrata, na qual a questão racial desempenha um papel destacado. Mais 7 candidatos estarão no palco. Ontem, no primeiro debate entre 10 pré-candidatos, Bernie Sanders e Elizabeth Warren defenderam repetidamente suas propostas consideradas mais à esquerda do partido, sob fogo cerrado de adversários mais moderados, que argumentarem que os seus planos de oferecer assistência de saúde universal, combater a mudança climática e descriminalizar as travessias ilegais na fronteira, prejudicariam os democratas nas urnas. A indicação democrata começará com as primárias de Iowa no dia 3 de fevereiro.
Ainda nesta emissão, Álvaro, voltaremos a destacar estas primárias do Partido Democrata para as eleições presidenciais de 2020. O Partido Republicano tem o seu candidato à sua própria reeleição, Donald Trump. Mais notícias. A Amnistia Internacional denunciou hoje que 130 reclusos de uma prisão egípcia estão em greve de fome há mais de 6 semanas em protesto contra o que consideram condições cruéis e desumanas de detenção. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos pediu hoje às autoridades que investiguem as alegações dos prisioneiros sobre tortura e outros abusos. A combinação de condições de detenção inundas e desumanas e a negação de visitas familiares e acesso a advogados criaram uma situação insuportável para os detidos, afirmou a subdiretora da Amnistia Internacional para o Médio Oriente e Norte de África, Magdalena Mugarbe. Muitos dos que estavam em greve de fome foram presos há mais de 12 anos e não puderam receber uma única visita de seus familiares ou advogados, acrescentou Magdalena Mugarbe. As autoridades terão respondido à greve de fome, que começou em 17 de junho, espancando-os e aplicando-lhes choques elétricos com tasers, denunciou a Amnistia Internacional.
O Estado Islâmico diz, através da sua agência de notícias Jamaq, que matou ou feriu mais de 40 soldados no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, em dois ataques separados ontem. O grupo afirma que militantes atacaram um posto militar em Baga e mataram pelo menos 15 soldados antes de realizar um segundo ataque a um quartel do exército na cidade de Beni Sheikh, onde mataram mais 25. Um porta-voz do exército não respondeu aos telefonemas a pedido das agências de notícias.
A escalada da violência na província síria de Idlib, registrada em junho, provocou um recorde de mortos e feridos este ano, além de 450 mil deslocados e hospitais superlotados, denuncia hoje a Organização Médicos Sem Fronteiras. Esta organização, em comunicado, diz que a violência aumentou ao longo do mês passado, à altura em que houve mais pessoas mortas e feridas do que em qualquer outro momento do ano.
Uma bomba matou pelo menos 35 pessoas que viajavam de autocarro no Afeganistão e deixou 27 feridas nesta quarta-feira, disseram autoridades. A maior parte das vítimas são mulheres e crianças.
Horas e 36 minutos a partir de Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, as autoridades e a RENAMO, o grupo que manteve uma guerra de 6 anos com as autoridades reclamando a democracia, vai assinar mais um acordo de paz a partir de Maputo, reporta o Alfred Júnior. O acordo de paz será assinado amanhã.
Foi no seu último informe sobre o estado da nação que o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou a assinatura do acordo esta quinta-feira, que prevê o fim informal dos confrontos entre as Forças de Defesa de Segurança de Moçambique e o braço armado da RENAMO.
Amanhã vai se tornar real a assinatura do acordo de cessação definitiva de hostilidades militares. Este momento histórico reafirma a nossa esperança para um futuro risonho, antecede a assinatura do Acordo de Paz de Reconciliação de Maputo, que dentro de dias deverá ser celebrado aqui na capital.
A reação das três bancadas parlamentares foi imediata, com Galiza Matos Júnior da Frelimo a mostrar-se expectante que o acordo traga a paz efetiva para o país, algo subscrito por Ivone Soares, chefe da bancada da RENAMO.
Vai ser assinado este acordo amanhã, precisamente, Sua Excelência Presidente da República, para garantir o retorno da paz definitiva e da segurança entre os moçambicanos, o que é muito bom.
Que irá pôr termo ao conflito que arrastou-se desde 2013, teve o seu pico com a criação dos Esquadrões da Morte em 2016, e saber que finalmente o povo moçambicano vai poder estar em paz.
Fernando Bismarck, do MDM, espera que o acordo marque o fim das hostilidades no fim de cada ciclo eleitoral.
A questão da paz. O presidente, é verdade que amanhã vai à Gorongosa, mas nós não podemos entrar em cada ciclo eleitoral assinaturas de acordos de cessação de hostilidades militares. O mais importante é preciso resgatarmos a confiança e promovermos a inclusão no país.
O analista político Bento Rupia considera a assinatura do acordo como tendo aparecido no melhor momento.
Numa altura em que se pensa e que se aproxima o processo eleitoral, não há melhor notícia que primeiro fechar com chave de ouro o ciclo, e por isso eu acho que este ciclo de governação fecha com esta notícia da aquisição efetiva da paz.
Porém, dúvidas persistem sobre o sucesso efetivo do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração, sobretudo após a aparente crise na RENAMO, o que eleva as responsabilidades de ambas partes.
Eu creio que a maior responsabilidade nem está no presidente Nyusi, está mais no Issouf Mohamed, que é de ter herdado um partido com debilidades muito concretas, que a gente conhece, e que, a partir dessas debilidades, caminhar no sentido de não defraudar os moçambicanos.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, manifestou interesse no reforço da parceria com a União Europeia e os Estados Unidos em matéria de defesa e segurança, deixando no ar a possibilidade de uma eventual adesão à NATO, o Tratado Atlântico Norte. Para Correia Silva, é importante que o seu país possua parceria forte para garantir a segurança da vasta zona marítima que tem. Já há reações às declarações de Ulisses Correia Silva. Eugênio Teixeira.
Sobre uma eventual entrada de Cabo Verde na NATO, o analista João Santos entende que, para se dar esse passo, primeiro deve-se promover a revisão da Constituição da República, já que a Carta Magna vigente não permite a instalação de qualquer base no país. O jurista e oficial superior da Polícia na Reforma diz que uma eventual entrada na NATO seria sempre para a organização ter estruturas em Cabo Verde, a fim de garantir a segurança na zona e evitar ações de inimigos e entrada nos territórios de países membros.
Quiser, mais uma vez, estamos aqui a jogar com problemas de soberania, que é entregar aos outros aquilo que nós não podemos fazer. Qual seria, do meu ponto de vista, a solução mais razoável, até razoável e inteligente, e séria, diria até mais? Era nós procedermos a uma revisão constitucional. O artigo que consagra que Cabo Verde não acolherá qualquer tipo de base militar deveria ser, por simplesmente, revogado.
Para o PICV, Cabo Verde está obrigado a reforçar parceria com organismos internacionais e países estrangeiros em matéria da defesa e segurança, mas o secretário-geral do maior partido da oposição afirma que uma possível adesão à NATO exige sempre concertação interna. Julião Varela considera que se trata de um assunto que se deve encarar com toda a responsabilidade.
Efetivamente, o país tem um problema de segurança, né? Tem a ver, portanto, com a nossa posição, a localização geoestratégica. Normalmente, nós não somos um país de destino, somos muitas vezes um país intermédio. Os países de destino, muitas vezes, são países, portanto, que são membros da NATO. É uma questão de facto que deve ser encarada, portanto, com toda a responsabilidade. Mas eu julgo que, para questões desta natureza, seria desejável que houvesse sempre, portanto, uma concertação prévia, portanto, para que todos tenhamos o mesmo nível de informação.
A Voz da América tentou ouvir a reação do Movimento para a Democracia, mas o secretário-geral do MPD, Miguel Monteiro, disse que o partido que suporta o governo nada tem a acrescentar sobre essa matéria. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, reportando a partir de Cabo Verde, onde estamos presentes através desta emissão de rádio com a Rádio Comercial e a Rádio Mora Pesa. E agora vamos a Angola. O Ministério Público pediu 12 anos de prisão para o antigo ministro dos Transportes, Augusto Mais, e 4 colaboradores acusados de desvio de dinheiro público do Conselho Nacional de Carregadores. Uma eventual condenação do antigo ministro, de acordo com analistas, pode vir a servir de exemplo para outros servidores públicos e para a sociedade, mas defendem que o castigo seja extensivo a todas as outras figuras já notificadas pelos órgãos de justiça do país e referenciadas na comunicação social. Vamos ao encontro do Venâncio Rodrigues.
O antigo ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, disse em tribunal esta segunda-feira que estava orgulhoso pela prisão, mas que sentia vergonha daqueles que fizeram com que ele estivesse a ser julgado. Sem citar nomes, o ex-governante disse que pedia perdão a todos eles, ao mesmo tempo que exigiu justiça ao tribunal. Por sua vez, a advogada Paula Godinho disse que a corrupção não pode ser combatida, condenando aqueles que apenas cumpriram ordens superiores. O analista João Lucombo Zatuzola considera que as palavras de Paula Godinho deixaram mais uma vez implícita a implicação de outras entidades nos crimes de que os réus são acusados.
Vai servir de exemplo, sim, vai servir de exemplo, vai servir de dissuasão não só para os que querem continuar na mesma prática, os que já foram anunciados que vão ser convocados, que sirva de exemplo para eles e para a sociedade em geral. Não se limita lá, os nomes são conhecidos, já circularam nas redes sociais, nos jornais. A advogada pediu uma absolutação e diz que ela apenas executava as ordens do chefe do Poder Executivo, que não se deveria meter todo o peso da situação do ambiente político naquela altura, na cabeça dele. Seja abrangente, que não se limita só a ele, porque chama-se...
Por seu turno, o analista Nelson Domingos disse que as alegações de que o antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, teria sido mandante de alguns atos cometidos pelo ex-ministro, sugerem que o ex-chefe de Estado angolano devia ser ouvido pela justiça.
Se de fato José Eduardo dos Santos é inocente, eis aí então a magna oportunidade para refutar as acusações e suspeições que pendem sobre si. Mas se ficar provado que durante o seu mandato praticou os crimes de suborno, traição à pátria e aqueles tipificados como insuscetíveis de anistia, certamente ele pôde responder criminalmente nos termos do artigo 127 da Constituição. Acredito que é muito improvável que José Eduardo dos Santos se sente no banco dos réus em Angola, à semelhança do que está a ocorrer na África do Sul com Jacob Zuma. Prova disso é o seu refúgio e o refúgio dos seus familiares na Europa. É um forte indício de que sairão incólumes à justiça angolana, se é que de facto ela chegará para todos ou para a maioria daqueles que lesaram o Estado angolano, deixando o país em uma vergonhosa miséria.
O representante da ONG Friends of Angola, Rafael Moraes, também defende que todos os cidadãos implicados nos casos de corrupção durante a vigência do anterior governo devem ser chamados à justiça por forma a moralizar a sociedade. Segundo analistas, os réus incorrem na pena que vai de 16 a 20 anos de prisão, sendo que a moldura penal menos grave vai de 1 mês a 6 anos. Entretanto, o juiz marcou a próxima sessão para o dia 6 de agosto, que será destinada à apresentação e discussão das alegações finais, ao que seguirá a marcação da data para a leitura da sentença. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós continuamos a falar da justiça em Angola. O Tribunal Supremo declarou nulo o despacho do então governador da Willy, Isaac dos Anjos, que em março de 2010 ordenou a demolição de centenas de casas construídas ao longo da linha férrea e do rio Mocufo, no Lubango, e a consequente transferência de famílias para o bairro de Chavola. Agora, as vítimas poderão ir ao tribunal pedir indemnização ao governo da província. Detalhes com Teodoro Albano.
A decisão foi tornada pública no Lubango pelo advogado David Mendes, que na data dos factos e nas vestes de ativista havia interposto ao Tribunal Supremo um recurso alegando ilegalidade no ato. Para David Mendes, com esta decisão, as famílias lesadas têm caminho aberto para intentarem uma ação indemnizatória contra o governador da província da Huila.
Como o ato já foi praticado, é impossível de reparação física in natural. Aqui o caminho são as indemnizações. O que nós podemos aconselhar é as pessoas que podem fazer prova de que foram vítimas desse ato que interponham a competente ação indemnizatória pelos danos que o Estado causou. É preciso ter aqui presente, não é o Isaac dos Anjos enquanto indivíduo, é o governador da Huila. Quer dizer que quem praticou o ato foi o governador. Sem o Isaac dos Anjos, tem outra pessoa que o veio substituir. Por isso, a responsabilidade passa para o atual governador ou o governo que está a funcionar na Huila.
As demolições e a transferência compulsiva dos cidadãos, na ocasião, foram feitas debaixo de vários protestos, sobretudo de organizações cívicas. David Mendes, que se diz limitado em agir nesta altura como ativista por força do seu papel de deputado na Assembleia Nacional, refere que com uma ação indemnizatória contra o governo da Huila, no seguimento do acordo do Tribunal Supremo, teria um papel pedagógico no futuro para os agentes públicos.
Isso nos leva a compreender da necessidade de estarmos a mover ações judiciais, não nos conformarmos. É verdade que os tribunais demoram. Estamos a falar de uma situação que ocorreu em 2010. Estamos a falar de passar-se 9 anos. Mas há uma decisão. E essa decisão tem outro lado pedagógico. Isso pode influenciar daqui para frente os governantes saberem como fazer, não agirem violando a lei. Então, precisamos também levar esse lado pedagógico aos agentes públicos.
A necessidade de modernização da linha do caminho de ferro de Moçambique e a retirada de famílias que residiam em zonas consideradas de risco foram as razões evocadas pelo governo para concretizar a medida. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Ontem, aqui nos Estados Unidos, na primeira noite da segunda série de debates presidenciais democratas, os participantes entraram em confronto em questões relacionadas com assistência médica, imigração e sobre quem tem a melhor chance de derrotar o presidente Trump no ano de 2020, nas eleições presidenciais desse ano. Alguns dos candidatos mais moderados colocam os progressistas, como os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren, na defensiva, criticando os seus amplos planos de melhorar a assistência médica e combater as mudanças climáticas. John Eklupa, antigo governador do Colorado, diz que isso seria um desastre nas urnas e diz ainda: podes muito bem mandar a eleição para o correio para Donald Trump.
That is a disaster at the ballot box. You might as well FedEx the election to Donald Trump.
O senador Bernie Sanders defendeu a sua ampla proposta de saúde pública e apresentou dados que apontam que poderá derrotar Trump em 2020.
And the reason we are going to defeat Trump and beat him badly is that he is a fraud and a phony, and we're going to expose him for what he is.
Bernie Sanders afirmando que a razão pela qual vamos derrotar Trump e vencê-lo muito bem é porque ele é uma fraude e vamos expô-lo pelo que ele é. O moderado congressista do Ohio, Tim Ryan, advertiu que os democratas poderiam perder a eleição em 2020 se oferecerem políticas que forem longe demais para a saúde, a economia e o meio ambiente.
I quite frankly don't think that is an agenda that we can move forward on and win. We've got to talk about
the working class. Eu sinceramente não acho que essa seja uma agenda que possamos seguir com ela e vencer. Temos que falar sobre as questões da classe trabalhadora. Era o moderado congressista do Ohio, Tim Ryan. Mas a senadora Elizabeth Warren alertou os democratas que precisam de oferecer políticas ousadas se quiserem derrotar Trump no próximo ano. Os democratas vencem quando descobrimos o que é certo e saímos para lutar para isso. Não tenho medo, diz a candidata Elizabeth Warren, que acrescenta, e para os democratas vencerem, não é preciso ter medo. Mesmo que os democratas tenham brigado bastante entre si, eles frequentemente retornavam ao foco do debate, que era derrotar o presidente Trump. Um dos participantes é o ex-congressista do Texas, Beto O'Rourke.
In the face of cruelty and fear from a lawless president, we will choose to be the nation that stands up.
Beto O'Rourke, afirmando que diante da crueldade e do medo de um presidente que não segue as leis, escolheremos ser o presidente que defende os direitos humanos de todos, o Estado de Direito para todos. Outros 10 democratas debaterão nesta quarta-feira, incluindo o atual favorito Joe Biden, além da senadora Kamala Harris da Califórnia, Cory Booker da Nova Jersey e o ex-secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano Julian Castro. As autoridades da República Democrática do Congo confirmaram um segundo caso mortal do vírus Ebola na cidade de Goma, leste do país. Ana Guedes.
O caso envolve um homem que viajou para Goma de uma comunidade rural nordeste da província de Ituri. Ele foi diagnosticado alguns dias após a chegada e está a receber cuidados no centro de tratamento para o Ebola, segundo o epidemiologista Jean-Jacques Muyembe.
Todas as precauções são presas.
Estamos a tomar todas as precauções necessárias para internar este caso aqui em Goma e vamos enviar moléculas terapêuticas de Beni juntamente com o especialista para tomar conta dessa pessoa doente. Nós já temos equipas de resposta no campo para, antes de mais, desinfetarem a casa da vítima e também o centro de saúde por onde ela passou. Estabelecemos uma lista de contactos de alto risco e vamos começar a compilar uma lista de contactos os quais, o mais cedo possível, serão vacinados com a vacina que temos aqui.
No início do mês, a Organização Mundial de Saúde declarou a epidemia de Ebola nas províncias de Kivu do Norte e Ituri, no Congo, uma emergência de saúde pública depois de um pastor que testara positivo ter falecido no regresso a Goma. Mais de 2.500 casos de Ebola foram relatados desde o início do surto em agosto do ano passado. Destes, faleceram quase 1.700 pessoas. A Unicef diz que um número sem precedente de crianças foram infectadas neste surto. O especialista em saúde da Unicef, Jerome Ptaftaman, disse que mais de metade dos infectados têm menos de 5 anos de idade. Este é o 10º surto de doença nas últimas 4 décadas no Congo Democrático. É o segundo maior surto após a epidemia histórica 2014 na África Ocidental, que matou mais de 11.300 pessoas.
13 horas 54 minutos e 20 segundos. Até o final desta segunda parte da emissão vespertina, Álvaro Lugeiro Andrade e o Desporto.
Na revista esportiva começamos com mais uma corrida ao prémio de Best entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Eles estão entre os 10 nomeados hoje para o prémio, que já tem data marcada para entrega, uma gala em Milão no dia 23 de setembro. Os demais da lista são Frenkie de Jong, do Ajax, Matthijs de Ligt, também do Ajax Juventus, Eden Hazard, do Chelsea, agora no Real Madrid, Harry Kane, do Tottenham, Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, Sadio Mané, Mo Salah e Virgil van Dijk, trio de Liverpool, que é a equipa mais representada nesta lista. As votações já estão a decorrer no site da FIFA. No futebol feminino, domínio norte-americano na lista de 12 nomeadas para o prémio The Best. A seleção campeã mundial oferece 4 nomes à lista. Megan Rapinoe, talvez a grande favorita, Alex Morgan, Julie Ertz e Rose Lavelle. Lucy Bronze, da Inglaterra, Caroline Graham, da Noruega, Ada Hedenberg, da Noruega também, Amadine Henry, da França, Sanker, da Austrália, Viviane Miedema, da Holanda, Wendy Renard, da França e Ellen White, da Inglaterra, completam a nomeação ao prémio, que no ano passado foi ganho pela brasileira Marta. Entre os técnicos, o português Fernando Santos está entre os 10 candidatos ao prémio também The Best, mas tem a feroz concorrência de treinadores como Jürgen Klopp, vencedor da Liga dos Campeões com Liverpool, Pep Guardiola, bicampeão da Premier League com Manchester City, ou Didier Deschamps, que levou a França à conquista do Mundial de 2018. Na corrida estão indo os selecionadores Tite do Brasil, Ricardo Gareca do Peru, Jamel Belmadi da Argélia, e os treinadores Marcelo Gallardo, River Plate, Maurício Pochettino do Tottenham e Erik ten Hag do Ajax. No mercado das transferências, ainda ao rubro, depois na temporada passada ter estado cedido ao Barcelona, Kevin Prince-Boateng vai prosseguir carreira em 2019-2020 na Fiorentina, na Itália. Segundo aquela equipa, o ganês deixa o Sassuolo a título definitivo. Segundo avança o L'Equipe, noutra informação, o Mónaco está prestes a garantir a contratação de Henri Anuekuru, jovem avançado nigeriano de 22 anos, tem contrato com Everton, equipa orientada pelo português Marco Silva. Enquanto isso, a imprensa espanhola tem mais um capítulo da novela Neymar. O Barcelona prepara-se para apresentar uma proposta oficial ao PSG por Neymar, diz aquele jornal. Hoje é o primeiro dia limite para a definição do futuro de Gareth Bale. É que dentro de alguns minutos o mercado de transferências fecha na China, pelo que a concretizar-se uma mudança para aquele país asiático tem de ser fechada nas próximas horas. Falemos agora do Afrobasket feminino, que decorre no Ruanda. As comandadas de Elisa Pires, as angolanas, derrotaram a Tanzânia por 71-48 em partida da terceira e última jornada do Grupo A. E a equipa terminou invicta. O seu próximo adversário está ainda por definir. Para o mesmo grupo jogam dentro de momentos Ruanda, Moçambique, enquanto para a Série B jogam Mali, Egito, folgando Uganda por imperativo do calendário. A competição termina no dia 3 de agosto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é Abel Chivucuvuco. Antes de passarmos para a terceira meia hora de emissão, vamos agora a alguns dos títulos de notícias. A última sessão de negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China em Xangai terminou nesta quarta-feira com um acordo para se reunirem novamente em setembro. Uma bomba matou pelo menos 35 pessoas que viajavam de autocarro no Afeganistão e deixou 27 feridos nesta quarta-feira, reporta a agência de notícias Reuters. E de Moçambique chega-nos a indicação que o país perde um dos seus grandes músicos. Morreu Gabriel Chiao. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão também na internet através da referência voaportugues.com. Junte-se através do Facebook, Twitter e Instagram. E também a nossa referência é voaportugues. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Aqui em Washington, sendo neste momento 14 horas. Ao microfone continua Amancio Miguel. Nas notícias, o antigo vice-presidente americano Joe Biden, pré-candidato democrata favorito em eleição em 2020, e a senadora Kamala Harris poderão repetir nesta quarta-feira o confronto explosivo do mês passado na segunda série de debates dos pré-candidatos às eleições presidenciais americanas, isto pelo Partido Democrata. A última sessão de negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China em Xangai terminou nesta quarta-feira com um acordo para se reunirem novamente em setembro aqui nos Estados Unidos. A Casa Branca considerou as conversações construtivas e disse que a transferência forçada de tecnologia, direitos de propriedade intelectual, serviços, barreiras não tarifárias e agricultura estão entre os temas discutidos pelos negociadores. Amanhã, dia 1 de agosto, Moçambique vai assinar mais um acordo de paz. Vamos a Maputo, ao contacto do nosso correspondente Alfredo Júnior, que tem os detalhes desta notícia.
Foi no seu último informe sobre o estado da nação que o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou a assinatura do acordo esta quinta-feira, que prevê o fim informal dos confrontos entre as Forças de Defesa de Segurança de Moçambique e o braço armado da RENAMO.
Amanhã vai se tornar real a assinatura do acordo de cessação definitiva de hostilidades militares. Este momento histórico reafirma a nossa esperança para um futuro risonho, antecede a assinatura do acordo de paz, de reconciliação de Maputo, que dentro de dias deverá ser celebrado aqui na capital.
A reação das três bancadas parlamentares foi imediata, com Galiza Matos Júnior da Frelimo a mostrar-se expectante que o acordo traga a paz efetiva para o país, algo subscrito por Ivone Soares, chefe da bancada da RENAMO.
Vai ser assinado este acordo amanhã, precisamente, Sua Excelência o Presidente da República, para garantir o retorno da paz definitiva e da segurança entre os moçambicanos, o que é muito bom.
Que irá pôr termo ao conflito que arrastou-se desde 2013, teve o seu pico com a criação dos Esquadrões da Morte em 2016 e saber que finalmente o povo moçambicano vai poder estar em paz.
Fernando Bismarck, do MDM, espera que o acordo marque o fim das hostilidades no fim de cada ciclo eleitoral.
A questão da paz. O presidente, é verdade que amanhã vai a Gorongosa, mas nós não podemos entrar em cada ciclo eleitoral assinaturas de acordos de cessação de hostilidades militares. O mais importante é preciso resgatarmos a confiança e promovermos a inclusão no país.
O analista político Bento Rupia considera a assinatura do acordo como tendo aparecido no melhor momento.
Numa altura em que se pensa e que se aproxima o processo eleitoral, não há melhor notícia que primeiro fechar com chave de ouro o ciclo, e por isso eu acho que este ciclo de governação fecha com esta notícia da aquisição efetiva da paz.
Porém, dúvidas persistem sobre o sucesso efetivo do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração, sobretudo após a aparente crise na RENAMO, o que eleva as responsabilidades de ambas partes.
Eu creio que a maior responsabilidade nem está no presidente Nilson, está mais no Issoufou Mohamed, que é de ter herdado um partido com debilidades muito concretas que a gente conhece e que, a partir dessas debilidades, caminhar no sentido de não defraudar os moçambicanos.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Horas e 5 minutos aqui em Washington, momento para falarmos da economia no mundo com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa habitual revista económica com uma notícia não muito agradável para o comércio internacional. A reunião entre as delegações da China e dos Estados Unidos para pôr fim a disputas comerciais que duram há um ano terminou hoje sem acordo, 40 minutos antes do previsto e sem declarações dos responsáveis aos jornalistas. Analistas consideram improvável um avanço célere nas negociações face às divergências profundas entre os dois governos sobre a política industrial e o superávit comercial da China. O primeiro período de tréguas colapsou após Trump ter subido as taxas alfandegárias sobre o equivalente a 200 mil milhões de dólares de bens importados da China, acusando Pequim de recuar em compromissos feitos anteriormente. No cerne das disputas está a política de Pequim para o setor tecnológico, que visa transformar as firmas do governo em importantes atores globais em setores de alto valor agregado, como inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros elétricos. Os Estados Unidos consideram que aquele plano, impulsionado pelo Estado chinês, viola os compromissos da China em abrir o seu mercado. Em Angola, o Instituto Nacional de Estatísticas previu para melhor o crescimento negativo da economia, que se verificou no ano passado, que passou de 1,7% do Produto Interno Bruto para 1,2%. De acordo com o documento divulgado e referente aos primeiros 3 meses deste ano, a economia angolana teve crescimentos negativos de 2,5% de janeiro a março de 2018, de 3,8% no segundo semestre, de 1,3% no terceiro trimestre e entrou em território positivo nos últimos 3 meses do ano, em que registrou uma expansão económica de 2,6%. Nos primeiros 3 meses deste ano, a economia angolana voltou a entrar no vermelho, registrando uma contração da atividade económica que o Instituto estima ter sido de 0,4%, o que terá levado o governo a rever logo em abril a perspectiva de crescimento de 3,2% para 0,4% em 2019. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva afirmou hoje que pretende reduzir em 1/4 a proporção da dívida pública face ao Produto Interno Bruto, meta que ultrapassa o atual mandato. O déficit comercial de um crescimento médio de 7,9% no período 2011-2015 passou por uma média de 2,9% entre 2016 e 2018, apontou Ulisses Correia e Silva no discurso sobre o Estado da Nação hoje no Parlamento. A meta é reduzir a dívida para os 92% do PIB em 2024, garantiu Correia e Silva. No Brasil, a taxa de desemprego caiu para 12% no trimestre encerrado em junho, atingindo 12,8 milhões de pessoas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgados hoje. É a terceira queda na comparação com o mês anterior e representa um recuo também em relação ao primeiro trimestre do ano, quando ficou em 12,7%, e em relação ao mesmo período de 2018, quando a taxa foi de 12,4%.
E 8 minutos aqui em Washington. Momento agora para a agenda africana com Álvaro Lugero Andrade novamente.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais esta edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. Racismo, o machado afiado em Angola é o título de um novo livro que já está nas livrarias, particularmente em Portugal, mas também deve estar a chegar a Angola. O investigador e escritor Domingos da Cruz é o autor desta obra que deverá ser apresentada ainda na próxima semana em Lisboa. Aquele conhecido professor angolano pretende provocar um debate sobre o tema que para ele é atual, mas também tabu. A questão racial tem raízes históricas fundadas sobre uma memória apagada acerca da evangelização e sobre a colonização. Falar sobre a realidade do racismo em Angola nos nossos dias pressupõe invocar a etiologia da questão, mesmo que não queiramos, considera o investigador Domingos da Cruz, cuja obra baseia-se em entrevistas e pesquisas e se centra essencialmente na Angola pós-colonial. Eu falei com Domingos da Cruz acerca desta obra e comecei por lhe perguntar de onde começa o racismo, particularmente em Angola.
Os estudos recentes sobre as origens do racismo é de uma grande complexidade. Acho que numa entrevista parece-me difícil sintetizar, mas falar desde fontes, desde causas religiosas, filosóficas, a nível da literatura, nas mais variadas geografias foram-se construindo muitas causas do racismo. Portanto, não se pode falar de uma causa única, de uma via para a compreensão, digamos, do racismo. E para o contexto da Angola, diria que a colonização, a evangelização associada com o processo colonial, tudo isso influenciou consideravelmente naquilo que é a forma como o racismo operacionaliza hoje. E eu foquei a abordagem essencialmente na Angola de hoje porque parece-me ser o mais adequado com vista a mobilizar as pessoas para que possam, de alguma maneira, discutir o problema e encontrarem caminhos para minimizar que esse crime se repita inúmeras vezes, tal como temos vindo a assistir, não é?
Mas se quisermos, se alguém lhe perguntar, mas onde é que eu vejo racismo em Angola? Quais são os casos que tem?
São inúmeros. Temos racismo de espaços públicos, tal como discotecas, por exemplo. Há espaços de lazer em Luanda, onde a tonalidade da pele, digamos, determina a entrada ou não das pessoas, ou o tratamento que é dado, digamos, às pessoas. O mercado de trabalho também é um dos setores que foi analisado e inúmeras entrevistas indicam claramente, por parte dos cidadãos, a percepção que têm sobre que tratamento é dado às pessoas com base na tonalidade. Agora, há casos que publicamente foram noticiados. Gostaria de referir, por exemplo, o caso de Simão Wos, um jornalista angolano e ativista, que no ano passado terá sido vítima de racismo num restaurante em Luanda, entre outros casos que o livro, digamos, retrata. Como disse, é uma análise extensa e só lendo o livro permitirá com que as pessoas percebam, de facto, a complexidade da operacionalização do racismo no contexto angolano. E não posso deixar de referir que ele persiste tal como o conhecemos porque há uma elite negra complexada para baixo, protege os racistas ou que nasceram lá, ou que vêm do Ocidente nos dias de hoje.
Esse racismo está essencialmente dirigido aos negros ou aos negros pobres?
Essencialmente aos negros, e eu diria que a forma como ele se articula varia. Se for para um negro pobre, ele tem uma manifestação variada, e para negros, vá lá, economicamente abastado, manifesta-se de uma forma diferente, não é? Mas ele está sempre presente, claro.
Por que acha que essa situação não começa a inverter-se, ou pelo menos a estabilizar-se, a entrar no que é normal, se podemos falar de normal nesta área?
Olha, é tal como disse, O problema racial em Angola terá sido levantado mesmo no período de luta anticolonial, não é? Holden Roberto, Nito Alves já tinham colocado a necessidade de combater o racismo no contexto de Angola, só que o MPLA sempre se opôs ao debate do problema racial em Angola e optou por silenciar essa questão, passando a ideia de que, de facto, o país vive uma espécie de harmonia racial. E, de alguma maneira, eu entendo que a situação o caminho de vitimação e de realização de crimes raciais não inverteu, porque há uma elite negra que tem o poder e que fez a opção em silenciar a questão e, por outro lado, essa mesma elite não faz esforço para combater o problema e, por outro lado, protege os criminosos, não é? Tudo porque os interesses, tanto de brancos que terão nascido em Angola, quanto de ocidentais que vão para lá e que cometem esses crimes, têm interesses comuns com a elite que detém o poder, e essa elite entende que, silenciando o problema, viabiliza uma relação que permite o aprofundamento e a continuidade do poder. Porque o racismo é uma questão de poder também, não é? Uhum. Eu diria que chamar o racismo como sendo bom ou mau depende da perspectiva. Claro. Para a vítima, o racismo é mau. Mas para o perpetrador do crime de racismo, o racismo é bom, porque o racismo permite a perpetuação do privilégio, o controle e a manutenção do poder, não é?
Nas suas investigações, encontrou também racismo de negros contra brancos ou não?
Eu não conheço nenhum caso de racismo de negros contra brancos, mas a grande verdade é que inúmeras pessoas têm invocado isso. Inclusive há negros que dizem que há também, acusam aqueles que lutam contra o racismo para o contexto de Angola como sendo racistas. Essa é uma tática que foi construída, pelo lado branco e que infelizmente, eu diria, os negros pouco esclarecidos deixaram-se cair nesta ratoeira. O racismo inverso, como se diz tecnicamente, ou racismo avesso, não é possível, porque o racismo é uma construção tipicamente daqueles que se acham superiores do ponto de vista racial contra aqueles que eles entendem ser inferior. E quando as vítimas reagem para a proteção da sua dignidade, eles chamam a isso racismo. Na verdade, isso é uma tática de controle para a manutenção, digamos, do privilégio e do poder de uma forma geral. Agora, como é óbvio, existem pessoas sem o nível de esclarecimento necessário para perceberem que estamos diante de uma armadilha, não é?
Entretanto, há os tais, usando uma expressão popular, cabritos, que se queixam também do racismo dos dois lados.
Olha, como disse há pouco e reafirmo, trata-se de ingenuidade que os leva a fazer esse tipo de afirmações, não é? Por exemplo, vamos imaginar que um negro destrate um branco, ou porque está traumatizado por aquilo que viu no período colonial, ou por aquilo que vê nos dias de hoje, a isso nunca podemos considerar racismo. Trata-se de uma reação típica e própria de uma pessoa saudável do ponto de vista emocional. É normal que uma pessoa emocionalmente saudável reaja a males que foram perpetrados durante séculos e continuam. E o mais grave é que estes criminosos não dão sinais de arrependimento. Pelo contrário, parece orgulharem-se da prática do crime racial. E é normal que as pessoas negras reajam. E a isso algumas pessoas chamam de racismo, que é completamente diferente, não é?
Talvez não coloquei bem a questão. Eu refiro-me às pessoas que são mulatas em Angola. Elas, por exemplo, também consideram que são alvo de racismo por parte dos negros e também são alvo de racismo por parte dos brancos. Nas suas investigações, chegou a este ponto ou não?
Eu cito depoimento de pessoas, e até por uma questão de equilíbrio e honestidade, cito depoimento de mestiços que terão feito essa, afirmação. Eu diria que essa questão é muito subjetiva, porque tem a ver com a forma como a pessoa sente, sente a sua condição no mundo, enquanto alguém que é fruto da relação de um branco, digamos, e de um negro. Portanto, é uma questão muito pessoal, muito psicológica, de tal modo que eu acho que se deve respeitar esses posicionamentos. Mas eu não consigo classificar isso como sendo, digamos, racismo. Mais respeito essa posição, esse argumento subjetivo destas pessoas, não é? Que também algumas admitem que o facto de serem mestiças têm, digamos, algum privilégio e as entrevistas, digamos, conseguiram confirmar esta afirmação. Aliás, o racismo não é só de branco contra negros retintos, como se diz no linguajar brasileiro, ou um negro com a tonalidade da pele de Domingos da Cruz, mas também há um racismo baseado, em, por exemplo, há mestiços que preferem entender, achar como sendo, mais do lado branco e tratarem de forma discriminatória alguém com a tonalidade da pele de Domingos da Cruz, por exemplo. Então, quando estamos numa sociedade em que, digamos, a dimensão cromática, a herança cromática do indivíduo influencia o tratamento que lhe é dado, eu acho que tem que se discutir o problema e propor solução. E as soluções que eu proponho vão particularmente no campo da educação. Temos que trabalhar a questão da educação, temos que trabalhar a questão da reconstrução da nossa identidade. Acho que a mídia também desempenha um papel fundamental para que se possa promover um debate sobre o problema. Mas, acima de tudo, é necessário reforçar a penalização dos criminosos, não é? Porque é necessário que as pessoas tenham consciência de que a discriminação racial é um crime, não é? E em Angola parece não haver ainda essa percepção, não é? Claro, não é só Angola. Acho que em muitos lugares parece ser algo recreativo, parece uma brincadeira quando alguém é vítima de racismo.
O que espera depois do seu livro sair?
Olha, eu não tenho controle do impacto das minhas ideias, mas, assim, de forma bastante modesta, gostaria muito que as pessoas servissem dele para começar um debate que eu proponho, e é inacabado, como é óbvio, alargá-lo e vermos até que ponto somos capazes de construir uma sociedade onde prevaleça o amor e não o ódio, sob pena de perdermos a nossa humanidade.
Foi assim a conversa com o investigador e escritor Domingos da Cruz, também autor de livros, que acaba de colocar no mercado a obra intitulada Racismo, o Machado Afiado em Angola. Foi mais uma edição da Agenda Africana e Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima, quarta-feira, na Voz da América.
Horas e 22 minutos, esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Os Estados Unidos preparam novas missões ao espaço. Vamos seguir esta nota na rubrica Vida na América.
O que parece ser uma lata de metal gigante incomum a elevar-se acima da paisagem ventosa do Alabama tem um desenho com características familiares.
Há aqui uma enorme herança de tecnologia.
Mas isso não se destina a desenvolver o icónico foguetão de asa fixa reutilizável à órbita. Ele foi aposentado em 2011, a última vez que a NASA enviou um astronauta ao espaço a partir dos Estados Unidos. Entretanto, algo novo a nascer no Centro de Voos Espaciais da NASA. É o núcleo de um novo Sistema de Lançamento Espacial, ou SLS.
O pedaço atrás de mim é o tanque de hidrogênio líquido.
Mike Nichols é um dos principais engenheiros da NASA que testa a nova tecnologia de foguetões.
Para provar que é forte o suficiente para sobreviver ao lançamento, eles constroem isto como estrutura básica. Enviam para nós, instalamos, fazemos testes que envolvem o uso de cilindros hidráulicos para dar carga ao engenho.
O historiador Brian Odom diz que é apenas uma parte do maior sistema de lançamento espacial que enviará uma nova cápsula Orion ao espaço.
O trabalho que você vê no fundo é para o oxigênio líquido, o oxidante para o veículo SLS, para ver se ele vai resistir a essas pressões, a dinâmica é intensa no lançamento. E então estamos a certificar que os nossos modelos estão corretos e até agora tudo está bem.
A diretora do centro de voo, Jodi Singer, sabe que o relógio não para nesta nova corrida espacial. Desta vez, com os chineses, que também pretendem levar uma tripulação à Lua na próxima década.
Eu os aplaudo. Acho ótimo. Por que deveríamos ficar chateados porque os chineses estão fazendo alguma coisa?
O astronauta Al Worden, que comandou o módulo de comando Endeavour durante a missão Apollo 15 de 1971 à Lua, acredita que a NASA poderia fazer uma parceria com os chineses.
Eu acho que o que precisamos fazer é cooperar e fazer coisas com eles, em vez de olhar para eles, porque eu creio que um programa conjunto seria mais eficiente do que da forma que estamos a fazer isso.
Por agora, empresas como a Boeing e a SpaceX desenvolvem veículos para levar astronautas à órbita da Terra e à Estação Espacial Internacional, enquanto Jodi Singer diz que a NASA procura novos registros históricos.
Estamos todos a trabalhar muito para conseguir colocar a primeira mulher e o próximo homem na Lua em 2024 e aplicar o que vamos aprender em futuras missões, como para Marte.
A primeira missão à Lua do programa Artemis está agendada para o ano que vem, sem tripulação. Artemis 2 pretende enviar astronautas ao redor da Lua em 2022 e, com Artemis 3, pousar no Polo Sul Solar em 2024.
Até o final da nossa emissão, notícias. A última sessão de negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China em Xangai terminou nesta quarta-feira com um acordo para se reunirem novamente em setembro, aqui nos Estados Unidos. A Casa Branca considerou as conversações construtivas e disse que a transferência forçada de tecnologia, direitos de propriedade intelectual, barreiras não tarifárias e agricultura estão entre os temas discutidos pelos negociadores. O lado chinês confirmou seu compromisso de aumentar a compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos, disse a Casa Branca. A declaração também informa que os Estados Unidos esperam que as negociações sobre um acordo comercial exequível continuem em Washington, D.C., no início do mês de setembro. O antigo vice-presidente americano Joe Biden, pré-candidato democrata favorito à eleição de 2020, e a senadora Kamala Harris poderão repetir nesta quarta-feira, 31, o confronto explosivo do mês passado na segunda série de debates. Biden deverá enfrentar Harris e o também senador Cory Booker, os mais correntes negros mais prominentes numa corrida pela nomeação democrata na qual a questão racial desempenha um papel destacado. Sete outros pré-candidatos, incluindo Julian Castro, ex-secretário de Habitação, Jay Inslee, governador de Washington, e a senadora Kirsten Gillibrand, participam no debate de Detroit à procura de um momento decisivo de colocar ímpeto às campanhas. Uma bomba matou pelo menos 35 pessoas que viajavam de autocarro no Afeganistão e deixou 27 feridos nesta quarta-feira, disseram autoridades, reporta a agência de notícias Reuters. A maior parte das vítimas são mulheres e crianças. A segurança está a deteriorar no país, uma vez que combatentes talibã e o grupo Estado Islâmico fazem ataques quase diários contra forças afegãs, disseram funcionários do governo e civis. E assim chegamos ao ponto final desta nossa emissão vespertina. Depois das notícias, resta apenas despedir e marcar um novo encontro para amanhã, quinta-feira. Em nome de todos, despedem-se Bill Andrade na técnica, Leo Sahilo na realização e Amácio Miguel ao microfone. Amigos, até amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.